Muito bom dia. No âmbito dos projetos de lei que deram entrada, foi constituído um grupo de trabalho na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, acompanhada pela Comissão de Economia em Conexão, e nessa circunstância os grupos parlamentares apresentaram propostas para que se realizassem um conjunto de audições. Hoje a senhora coordenadora não está presente e, por força disso, cabe a minha responsabilidade, em representação do grupo parlamentar do PSD, de conduzir os trabalhos. Dito isto, esta audição serve para ouvir a Alep, que está representada pelo Dr. Eduardo Miranda, e também a Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que está representada pela sua secretária-geral, a Dra. Ana Jacinto, e que também vem acompanhada pela Sra. Filomena Diegues, salvo erro, e pelo Sr. Dr. Jorge Loureiro, e julgo que também há aqui mais representantes da Alep, que, se eu me recordo bem, estão ali ao fundo. Bom, esta audição funciona em termos muito simples. Há uma exposição inicial de cada uma das entidades num período de 10 minutos e que nós teremos alguma tolerância em face da importância da matéria e ao abrigo daquilo que temos feito na condução destas iniciativas. Depois, os grupos parlamentares, num período de 5 minutos, formularão as questões ou farão as considerações que assim entenderem e depois a palavra será devolvida às entidades, que disporão, uma vez mais, num período de 10 minutos para apreciações e comentários finais. Portanto, nesse sentido, passaria desde já a palavra à Aresp, à Sra. Secretária-Geral, Dra. Ana Jacinto, para fazer a sua exposição inicial. Muito obrigado.
Muito obrigada e obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Bom, muito resumidamente, para tentar controlar o tempo que temos, de começar por dizer-vos que, fazendo o histórico do alojamento local, é bom recordar que a Aresp sempre representou o alojamento local, não apenas como figura autónoma que veio a ser regulada de forma autónoma, mas desde sempre, porque, como sabemos, os estabelecimentos de hospedagem existem no país há 20, 30, 40, 50 anos, e desde essa altura que a Aresp os representa e trata este setor de atividade. Isto para dizer que estes estabelecimentos, a dada altura, por força das alterações à lei dos empreendimentos turísticos, dissemos-lhes, bom, agora vais ter que optar, ou convertes-te em empreendimento turístico ou cais no regime autónomo do alojamento local. Foi isto que nós dizemos a estas empresas que estavam no mercado, como eu disse, há 20, 30, 50 anos. E, portanto, o que aconteceu foi que muitas destas unidades e destes empresários se viram confrontados com a necessidade de fazer investimentos, porque foram reconvertidos em empreendimentos turísticos, outros porque não tinham condições para fazer essa reconversão ou porque, pura e simplesmente, não pretendiam entrar no segmento dos empreendimentos turísticos, ficaram no alojamento local. Isto é importante fazer este histórico porque o fenómeno não é novo. O fenómeno é um fenómeno que existe em Portugal e que nós convivemos há muitos anos. Também para vos dizer que estas constantes alterações que nós vamos provocando têm interferências, obviamente, no mercado e nos empresários. Dissemos a estes empresários quais eram as condições com que tinham que ficar no alojamento local e eles cumpriram. Esta constância da inconstância legislativa com que nós nos deparamos constantemente, obviamente que não é benéfica para as empresas, para quem damos trabalho e para a própria economia e para o país. Depois também dizer-vos que a Aresp, por força desta representação de há anos, tem por hábito conhecer para depois atuar e ajudar e participar naquilo que for preciso. E, portanto, fomos para o terreno conhecer a fundo o fenómeno do alojamento local. Não é novo para vocês este detalhe, porque eu sei que já ouviram o Isqueté, que foi nosso parceiro na realização dos estudos que fizemos. Fizemos um estudo de caracterização ao setor, abrangendo os estabelecimentos, o perfil dos hóspedes e o perfil dos empresários. Fizemos-lo na área metropolitana de Lisboa, avançámos para o centro, para o norte e para o Alentejo. Neste momento já estamos no Algarve e o nosso objetivo é também chegar às ilhas, porque obviamente temos que tratar diferente aquilo que é diferente e sabemos que o alojamento local não é igual em todo o território. E, portanto, fizemos esta avaliação, já temos os resultados, à exceção do Algarve e das ilhas, já temos os resultados, são públicos. Eu até tive, se me permitem, depois no final deixo-vos os estudos na íntegra para que possam conhecer em maior detalhe. Mas a verdade é que os estudos, Para além destes, também fizemos uma outra avaliação que é importante, que é o impacto económico, que só o fizemos ainda na área metropolitana de Lisboa, mas também vamos fazer para o resto do território. E só sumariamente dizer-vos que há dados muito interessantes, nomeadamente relativamente à caracterização do setor, um dado que vocês também já conhecem e que diz respeito aos imóveis desocupados. O que o estudo nos diz é que, no caso de Lisboa, 60% dos imóveis que são hoje alojamento local estavam verdadeiramente desocupados e, portanto, 60% dos imóveis que estão hoje em alojamento local foram regenerados e qualificados. O que, curiosamente, e aqui já é um dado que eu penso que ainda não têm, o mesmo acontece no Porto, o mesmo acontece no Centro, o mesmo acontece no Alentejo e no Norte, com percentagens ligeiramente diferentes, mas muito aproximadas. Posso-vos dizer que no Porto os dados que temos são cerca de 56%, portanto muito próximo de Lisboa, no Alentejo 55%, no Centro 47%. Portanto, estamos a falar de imóveis que estavam desocupados e a importância que esta regeneração e qualificação tem não é só simplesmente no edificado, como podem calcular, como em toda a envolvente, porque também chegámos à conclusão, através da avaliação do impacto económico que fizemos, que a atividade não é importante per si, mas é importante pela dinâmica que provoca em toda a sua envolvente, porque sabemos que os turistas que ficam no alojamento local não dormem só, portanto também consomem, vão à restauração, vão às atrações, andam nos transportes e também vão ao comércio e, portanto, há uma dinâmica e temos números concretos que também podem ver nos estudos que eu vos vou deixar para não vos estar a amassar, mas são de facto dados impactantes. Na área metropolitana de Lisboa estamos a falar de 1% do PIB nacional e, portanto, estamos a falar de dados que são verdadeiramente interessantes. Dizer-vos também que tudo aquilo que fizemos em termos de enquadramento legal para o alojamento local teve um objetivo que todos vós conhecem bem, era trazer à tona todo um conjunto de unidades que estavam na informalidade. E, de facto, a lei e o enquadramento, de forma simples, provocou de facto que todas estas unidades que gravitavam de forma informal se formalizassem. Foi de facto esta simplicidade da lei que fez com que trouxéssemos à tona esta informalidade. Isto é importante preservar. Nós vamos pondo areias na engrenagem que só vão complicando e que vão levando todos aqueles que optaram pela formalidade a pensar duas vezes se devem ficar na formalidade ou sair da formalidade. Portanto, é preciso termos cuidado, quer, obviamente, com o reforço da fiscalização, mas também não complicar a legislação que provocou este efeito muito positivo e nós temos por hábito tudo aquilo que é positivo questionar e piorar e, portanto, aqui é conveniente ter atenção que a legislação tinha um propósito e esse propósito foi cumprido e ainda há uma mancha que precisa de ser trazida para a formalidade que ainda não está. A Aresp também fez uma plataforma que nos permite cruzar aquilo que está a ser comercializado com aquilo que é efetivamente registado e ainda continuamos, apesar de ter havido uma penalização na legislação recentemente, ainda continuamos a ter uma mancha que não está formalizada e todos os dias nós procuramos que essa mancha seja trazida para a formalidade. Obviamente que nós também não escondemos e não temos por hábito esconder a cabeça no meio da areia e sabemos que há aqui questões que têm que ser tratadas e resolvidas. Por isso a Aresp, à semelhança do que fez em todos os outros setores, porque nós temos esta grande vantagem de estarmos no mercado há muitos anos e acompanhamos vários subsetores. Aquilo que fizemos para a restauração, estamos a fazer para o alojamento local. Se bem se recordam, na restauração, e tudo isto começou fazendo também aqui um histórico que é importante para sabermos onde é que estamos, conhecer o passado, na restauração, por culpa da Expo de Sevilha, o Governo na altura chamou-nos a atenção que Portugal devia ter um cuidado redobrado para garantir a segurança alimentar de quem nos visitava. Na altura, se bem se recordam, a Expo 98 teve vários casos de intoxicações alimentares, foi muito grave, nós estávamos às portas de fazer a nossa Expo e, portanto, havia que garantir ouvir que os estabelecimentos estavam preparados para receber maior afluência de turistas. E fizemos um programa que depois se veio a chamar Seleção, porque logo de seguida, se bem se recordam, tivemos o campeonato de futebol, o europeu, e por culpa do campeonato fizemos um programa que se chamou Seleção, e que visava ajudar os empresários a cumprirem todas as regras de segurança alimentar e que pudessem receber os turistas de forma segura, o que veio a acontecer, como sabem, não aconteceu nenhuma normalidade e fomos, como sempre, exemplares nesta matéria. E este programa, a que chamámos Seleção, era um programa de boas práticas e de autorregulação. Acreditamos que o setor do turismo, na generalidade, tem músculo e precisa ele próprio de se autorregular. Não precisamos que hajam constantes alterações legislativas, porque o setor sabe diagnosticar as fragilidades e tem ele próprio que intervir também no mercado. E foi isso que a Arespe fez na restauração e fez agora no alojamento. O que é que nós fizemos? Um programa que está em prática. Nós, neste momento, temos quase 3 mil estabelecimentos registados, mas ainda começámos há pouco tempo, porque primeiro precisámos de conhecer o terreno, como vos digo, e então depois implementar o programa. O programa é um programa de boas práticas, adere quem quiser, mas como vos digo, já estamos com um número significativo de aderentes e o que procuramos fazer é que estes empresários ou meros curiosos, porque também sabemos que há muita gente que detém estas unidades e que não faz disto a sua atividade principal, diria eu a maioria, não é? Não têm conhecimentos práticos e conhecimentos ao nível daquilo que nós desejaríamos. E o que nós fazemos com o programa é um checklist em que eles cumprem aquilo que são as regras obrigatórias, compiladas num único instrumento, porque também é bom dizer que, obviamente, estas unidades não precisam de cumprir só a lei do alojamento local, há uma série de outras regras que eles também têm que cumprir, portanto, nós compilámos tudo no mesmo instrumento e criámos um conjunto de boas práticas adicionais, que, obviamente, o empresário só cumpre se quiser, mas se quiser ser um estabelecimento qualificado, tem de cumprir. E que regras são essas? São regras que têm que ver com o ruído, são regras que têm que ver com a separação de resíduos urbanos, são regras que têm que ver com os seguros de responsabilidade civil, são regras que, não sendo verdadeiramente obrigatórias, do ponto de vista da Arespe, que tem sempre esta missão de puxar pela qualidade e qualificar os empresários, para nós são essenciais, assim como a formação ao próprio empresário do alojamento local, que obviamente não é uma licenciatura, nem é um mestrado, muito menos um doutoramento, mas é uma formação de muita curta duração, onde nós tentamos explicar ao empresário quais são as regras que tem que salvaguardar. Coisas muito simples, como até pôr um documento na própria unidade a explicar como é que funcionam os eletrodomésticos, não é? Coisas básicas, mas que são essenciais, até porque, ouvindo os hóspedes nestes estudos que fizemos, chegámos à conclusão que esses detalhes são fundamentais e determinantes para ele escolher o alojamento local que decide ficar. Pronto, posto isto, para vos dizer também que muitos desta pressão que tem vindo a público em algumas freguesias, e estamos a falar basicamente de duas freguesias em Lisboa, não tem que ver com o alojamento local, do nosso ponto de vista, embora estejamos disponíveis para tratar aquilo que deve ser tratado. E repito, estamos disponíveis sempre, aliás, temos vindo a trabalhar até com a Alep, nesse sentido. Mas não podemos esquecer, e isto é verdadeiramente importante e determinante, que tudo aquilo que está a acontecer tem muito que ver com a lei do arrendamento urbano e o regime do arrendamento urbano. E aqui a Arespe tem batalhado muito, porque não sei se se recordam, mas o regime do arrendamento urbano para as atividades não habitacionais é precisamente o mesmo. E a Arespe tem neste momento várias unidades, vários empresários e associados que estão com os pés em cima da mesa. E estamos a falar de empreendimentos turísticos, e estamos a falar de alojamento local, e estamos a falar de estabelecimentos de restauração, assim como estamos a falar de habitação nas mesmas circunstâncias. Portanto, nós temos um regime que permite a caducidade dos contratos que estavam em vigor, como sabem, e isto tem um efeito, obviamente, direto em tudo aquilo que estamos a falar. Esta situação tem, de facto, que ser resolvida, porque, além da habitação, mais grave é naquilo que diz respeito à não habitação, porque nós não podemos pegar um hotel e colocá-lo na rua acima, sendo que no caso da habitação, obviamente que traz muitos transtornos e não é fácil, mas é mais fácil mudar do número 1 para o número 2. Agora, eu não posso pegar num hotel e mudá-lo para outra rua. Aliás, eu não posso pegar O exemplo mais típico de uma Versalhes, que neste momento já não é um arrendamento, mas já foi, e eu não posso replicá-la noutro lado qualquer, como devem imaginar. Mesmo que isso tenha uma indenização associada, que como sabemos, recentemente a lei foi alterada nesse sentido, mas obviamente que não resolve o problema. Nós temos hotéis, aliás, nós temos estabelecimentos de alojamento local que foram reconvertidos em empreendimentos turísticos por força da lei que nós impusemos, nós todos, não é? E, portanto, os empresários fizeram investimentos, têm financiamentos no Turismo de Portugal, o Turismo de Portugal financiou estes investimentos e, neste momento, têm cartas de despejo em cima da mesa para entregar os imóveis, com financiamentos associados que estão a pagar. E estou a falar de financiamentos que, em alguns casos, que a Arespo conhece e que teve a oportunidade de relatar enquanto fez parte da Comissão de Monitorização do Arrendamento, estamos a falar de investimentos de 1 milhão de euros, não estamos a falar de pequenos investimentos. Portanto, esta situação precisa de ser resolvida, que tem impacto direto naquilo que estamos a falar hoje aqui. E vejo pouco esta matéria discutida, bem sabemos que também estão a ocorrer alterações ao regime do arrendamento urbano, mas é preciso termos atenção a este impacto que o regime tem provocado, sendo que sabemos, e volto a repetir, que 60% dos imóveis que estão em AL estavam eram desocupados. Portanto, associar esta questão dos despejos ao alojamento local parece-me que não estamos a fazer a adequada associação. E ficava-me por aqui. Se houver depois questões, estaremos disponíveis.
Muito bem. Muito obrigado. Eduardo Miranda, Alep, tem a palavra, por favor.
Bem, começo por agradecer aqui o convite, já me trocaram uma volta ao texto aqui, e agradecer à coordenadora Berta Cabral aqui pelo convite, mas aproveito para estender aqui os cumprimentos e convites de todo o grupo de trabalho. Primeiro, congratular pela própria criação do grupo de trabalho, porque efetivamente o grupo de trabalho permite aprofundar esse tema e ouvir as várias
perspectivas. E foi sempre esse o passo que defendemos. Aliás, acho que ficou claro que o tema era muito mais complexo do que aquele que foi inicialmente tratado e, portanto, precisava aqui de um aprofundamento e ouvir as diversas partes, não? Da nossa parte, e aqui foi já colocado dos partidos, esta abertura de aprofundar, de rever, inclusive, as medidas e rever os próprios temas aqui que estavam na mesa nas primeiras propostas, da nossa parte, podem também contar com esse espírito de abertura. Aliás, é o que temos feito, temos estado a trabalhar em conjunto aqui com a Aresp para procurar as tais alternativas de equilíbrio. Sabemos que não é fácil, é um tema não só complexo, mas que tem muita coisa em jogo. Eu não vou estar aqui, deveria estar aqui se tivesse tempo, a defender e a esclarecer alguns números do alojamento local, mas acho que já tiveram uma carga, principalmente hoje, grande, de informação sobre o que é a importância que hoje esse setor ganhou. Portanto, eu vou só aqui destacar dois pontos que eu acho importantes para efeitos da legislação, para não estar aqui a repetir dados. Nós também temos uma análise que fazemos com os dados principais do alojamento local e algumas análises, inclusive, nossas, das dimensões, da questão do papel dos grandes e dos pequenos, portanto, que podemos depois fazer chegar por e-mail para os senhores deputados, não? O que é que eu gostaria de destacar aqui hoje no cenário do OL, que é importante para esse processo? Que é, o OL já não é algo residual. O OL hoje tem uma importância grande no turismo. Estamos a falar em qualquer coisa como um terço do alojamento turístico, em algumas zonas se calhar até mais, o Algarve, por exemplo, Lisboa já está a chegar perto dos 40%, e assim, qualquer alteração, isso faz parte também de uma mudança internacional do que é o tipo de oferta e o que é que os próprios turistas procuram para se alojar, não? E qualquer alteração que põe em risco esta oferta, ou mesmo uma parte dela, às vezes basta 10% disso, pode comprometer não o alojamento local e tudo aquilo que está em volta, mas o próprio turismo nesse momento. Depois, esta questão da oferta ser essencialmente pequenos operadores é uma característica própria, digamos, do alojamento local. É uma democratização do alojamento turístico, é uma novidade no alojamento turístico. 94% tem até 3 unidades, 91% em Lisboa tem até 3 unidades, 80% tem uma única unidade. Significa o quê? Que qualquer excesso de requisitos pode ou inviabilizar parte da oferta ou levá-la de novo para a informalidade. Aliás, nós já tivemos aqui, a Aresp já que ressaltou isso, mas nós tivemos aqui a própria hotelaria, a AETA, a Associação dos Hoteleiros do Algarve, a dizer, cuidado, atenção, aumentem os requisitos e nós vamos perder aquilo que era o verdadeiro espírito inicial da criação da lei do alojamento local, que era trazer para a formalidade uma realidade, especialmente a realidade do Algarve. Nós temos recebido, inclusive, comunicados de associados, da própria associação que lida com os estrangeiros no Algarve, a NEIO, a dizer, atenção, o nosso problema aqui é que está indo para uma linha de requisitos que daqui a pouco vamos voltar todos para a informalidade, que são impossíveis de cumprir, né? Portanto, terem atenção a isso. Bom, eu começava por talvez reposicionar um pouco a questão da própria legislação do alojamento local, algo que tem sido talvez visto de forma errada aqui. Eu ouço várias vezes a dizer que não há regulamentação para o alojamento local, que o problema é que não há regulamentação do alojamento local. Bom, para que essa legislação traga aqui, essa nova legislação, alteração, traga alguma estabilidade, é preciso que ela, acima de tudo, não seja uma manta de retalhos. É preciso olhar essa legislação como um todo, esta atividade do alojamento local no turismo como um todo, para saber aqui o que é que falta e o que é que pode ser modificado. Colocarmos de novo aqui na perspectiva real. Portanto, eu começava por dizer alguns fatos. Portugal tem uma regulamentação, aliás, nós estamos a discutir a alteração de uma legislação específica para o setor, um dos poucos ou únicos países que tem uma legislação especificamente para o short-term rental ou alojamento local. Né? É uma legislação que foi pioneira desde 2008, portanto temos quase 10 anos de histórico, e é uma das únicas legislações, pelo menos que eu conheço em nível europeu, que é de âmbito nacional. Isso é importantíssimo. Foi a primeira a trazer esta realidade para o turismo, oficialmente para o turismo. Né? Ela pode ser melhorada, como tudo, claro, um setor dinâmico tem sempre necessidade de fazer ajustes, com os cuidados para não estarmos a criar sempre aqui instabilidades. Né? Mas é preciso dizer, e às vezes parece que é difícil acreditarmos, que nós temos, em termos de regulamentação da atividade em si, uma das legislações mais avançadas a nível internacional. Não é à toa que ela tem sido usada constantemente como case study. Nesse momento, a comissão, não sei se sabem, está fazendo um grupo de trabalho específico sobre esse tipo de acomodação. Esse grupo de trabalho tem representantes de todos os países, inclusive de Portugal, está a tentar o quê? Fazer o que nós chamamos de um guideline para como regulamentar esta atividade em cada um dos países comunitários. Sim, porque na maior parte dos países não existe essa regulamentação. E Portugal tem sido trazido constantemente como case study. Eu próprio fui apresentar uma parte do que se faz aqui para a comissão, a questão dos registros online, aquela tal diferenciação dos peers e professionals, ocasionais e profissionais, como é que a nossa legislação tem isso, sem precisar dizer isso, tem isso pensado. Não? A verdade é que constantemente, aliás, talvez merecesse chamar a atenção, por que é que nós estamos a sempre tentar trazer legislação do lado de fora e dizemos, vamos fazer como Berlim, como Barcelona, mas isso são cidades. Qual é o único exemplo que já se trouxe até agora para dizer, vamos tentar copiar a legislação do país X? Nenhum. Por quê? Porque lá fora estão à espera de saber o que é que nós vamos fazer aqui, porque não há grandes experiências na legislação nacional desse setor. Né? Bom, depois na segunda fase de perguntas, eu posso detalhar um pouco mais o que é que consiste, o que é que está sendo discutido na comissão e como é que nós estamos nessa discussão em termos de legislação e por que que trazer esses exemplos de cidades para cá pode ser perigoso. Perigoso porque estamos a falar de regulamentações de cidades restritivas, uma reação em zonas onde não há ainda essa legislação, onde tudo vive ainda informalmente. Mas isso eu deixo para uma segunda parte. Feito esse enquadramento, reenquadramento da lei, que eu acho importante, agora o desafio. E o grande desafio é, muito bem, todos acho que temos a consciência de que é preciso encontrar o equilíbrio. A questão é sempre como passar para soluções concretas. Né? E acho que como associações do setor, nós temos aqui também essa missão de dar um passo à frente, até porque conhecemos bastante bem o terreno. Né? Nós temos feito um esforço sincero nessa direção, ou seja, de buscar o tal do equilíbrio, de tentar entender o que é que se passa na prática e criar aqui uma lógica de sustentabilidade. E essa lógica é importante porque nós precisamos de alternativas equilibradas que tragam estabilidade a longo prazo. O setor não aguenta mais a instabilidade. Né? Que temas nós identificamos aqui no debate do grupo de trabalho e em geral na sociedade, e como é que eles se enquadram na nossa visão na legislação? Primeiro, tudo aquilo que tem sido falado dos centros históricos, habitação, gentrificação, turistificação. Nós, em termos de legislação, enquadramos isso em algo que chamamos como gerir as exceções em zonas de sobrecarga. Quando estamos a falar na legislação nacional, é aqui que se enquadra. São as exceções, são 5.602 freguesias, amanhã podem ser 6 ou 7, mas como é que nós podemos gerir e criar mecanismos aqui para gerir exceções quando elas acontecerem? O segundo aspecto que tem sido falado é os limites do AL, o que é que não é. E nós aqui, em termos de revisão da legislação, entendemos isso como parte dos possíveis ajustes de alguns segmentos do AL. O mercado é dinâmico, vai acontecer, vão surgir novos segmentos, vão ter outros que vão ganhar dimensão. E a grande vantagem era termos 10 anos onde eles estão legislados e já estão previstos em termos de modalidade. Portanto, nos permite aqui, tentando não criar instabilidade, fazer esses ajustes, né? Depois entra a questão dos condomínios e, por último, algumas questões técnicas que nem sequer estão a ser trazidas, que são importantes. Algumas nem passam por alteração legislativa, têm a ver com a fiscalização, a vistoria, e depois também alguns ajustes no próprio texto da lei. Nós não temos ainda todos os pontos fechados, não temos as propostas finais para todos, mas temos avançado bastante em algumas áreas, né? E temos algumas propostas já, ou caminhos, pelo menos, nada fechado, sempre abertos a debater, para responder algumas dessas questões mais relevantes, né? Não tenho tempo para todos, vou escolher um deles, para nós é um dos pontos centrais que serve como uma espécie de camada de ruído para todas as outras discussões, que é como lidar com estas situações, situações de sobrecarga excepcionais, ligadas com a pressão habitacional em alguns bairros ou algumas freguesias, ou algumas cidades, né? Bom, primeiro, no nosso ponto de vista, quando estamos a falar em legislação nacional, ela o que deve prever não é o que é que temos que fazer na freguesia X ou freguesia Y. Isso é uma questão bastante particular. Freguesias onde há naturalmente sempre sobrecarga, é só nessa que estamos a falar, né? Mas sim, deve prever mecanismos que permitam ao poder local gerir estas exceções, onde elas acontecem e quando elas acontecem. Nós estamos sensíveis ao óbvio, a todas essas questões aqui do centro histórico, aos dramas, mas é preciso se distanciar um pouco e tentar aqui entender o que é que está a se passar efetivamente por trás com dados, né? E foi isso que nós tivemos a fazer. Tivemos a trabalhar aqui uma série de indicadores que correlacionam, de alguma forma, a concentração do alojamento local e a pressão habitacional. Iniciamos por trabalhar as 50 principais freguesias do país, em termos de alojamento local, ou seja, só vamos trabalhar onde ela tem relevância, senão não faz sentido, né? E ver a sua relação com a habitação. Depois de sem números de simulações, aliás, até uma das propostas do partido tentou trazer aqui alguns indicadores, que nós vimos que eles não eram adaptados, mas tentamos entender o porquê, né? Nós conseguimos identificar aqui alguns padrões que podem nos ajudar aqui a criar o quê? Aquilo que nós procurávamos, que é um indicador de concentração, que pode apontar uma sobrecarga. Concentração, alojamento local, habitação, né? Que pode indicar. O padrão, em termos gerais, é o seguinte, para entenderem a lógica um pouco daquilo que nós observamos, que é o discurso está um pouco correto de todos os lados. O que passa em geral é que, por um lado, há uma nova procura, uma nova forma de querer se alojar, os apartamentos e casas, e há um crescimento em algumas zonas do turismo, né? Por outro, nestas mesmas zonas, há um estoque de imóveis que estava disponível, que não estava afeto à habitação permanente. Estamos a falar o quê? Naqueles imóveis vagos, que nitidamente viu-se que é onde o espaço que o alojamento local ocupou muito, mas também o segundo habitação, que não eram utilizados para habitação permanente. O que é que nós notamos na curva de crescimento e até na própria pressão que vamos sentindo no mercado em si? É que, até certo ponto, o crescimento do alojamento local faz-se essencialmente nesses imóveis que não estavam utilizados para habitação, que são a solução mais rápida e mais econômica. Aconteceu no centro histórico, quer dizer, eu com qualquer coisa como 4 mil imóveis vagos só em Santa Maria Maior, é onde estavam as primeiras oportunidades. Eu estou desde 2009 nesta atividade, nesse centro histórico, e foi o que aconteceu. Mas a partir de certo momento, e qual é esse momento? Onde o estoque de imóveis não utilizados para habitação começa a escassear, o que é que acontece? Aumenta a probabilidade, não quer dizer que está acontecendo, mas aumenta a probabilidade do crescimento do AL cruzar-se com aquilo que é habitação, afeta para habitação permanente, né? Criando aí um possível cenário de sobrecarga, que tem que depois ser analisado se ele existe ou não, caso a caso, né? Bom, são esses limites exatos de quando é que isso começa a acontecer, que nós estamos aqui a trabalhar e a estudar em fase final, para tentar encontrar o quê? Os tais indicadores de sobrecargas. Porque esses indicadores são fundamentais, esse conjunto de indicadores. Primeiro, o grande desafio, e que temos conseguido um grande avanço, é que esses indicadores tanto sirvam para Lisboa como para Algarve. E o interessante de se trabalhar nos imóveis disponíveis é que permite essa dupla análise. Bom, o resultado não foi nenhuma surpresa. Todas as simulações destacaram de longe duas freguesias do centro histórico e algumas num patamar razoavelmente abaixo, mais duas ou três, que por sinal também estão em volta do centro histórico. Portanto, sempre aqui, grandes cidades, centros históricos. Né? São áreas de grande transformação, onde juntam-se inúmeros fatores. Né? Nós aqui já falamos no despovoamento, a questão da pressão habitacional dos grandes centros. Atenção, o alojamento local só está em 4 ou 5 freguesias de Lisboa. No total são 6, que representam 83%. Nas grandes freguesias habitacionais, o alojamento local praticamente não existe aqui em Lisboa. Aquela ideia de que está a se espalhar, estatisticamente hoje não é verdade. Né? E são áreas onde o turismo cresceu e que agora estão bastante sobrecarregadas com investimento estrangeiro, que hoje está a dar um panorama completamente diferente para o imobiliário. Né? E ainda, para gravar, são áreas com características muito próprias, deficiências, debilidades econômicas da população, baseado em arrendamento, pouco atrativo para habitação, o próprio parque é pouco atrativo. Bom, não, nós não vamos entrar aqui em detalhes, polêmicas, acho que a lei nacional tem que sair um pouco disso para criar as soluções. Né? A nossa missão é tentar encontrar aqui, numa ótica de sustentabilidade, uma forma de aliviar essas pressões. Nós também fazemos parte disso, sabemos que não somos os culpados por essa situação, mas somos sensíveis a isso e queremos ver como contribuir para isso. Né? Sabendo sempre que a solução, nesse caso específico, quando falamos de centros históricos, está essencialmente nas políticas de incentivo à habitação, e na questão das políticas de arrendamento. E qual é, então, a nossa proposta e o que é que nós chegamos aqui, avançamos como um esboço de proposta que nos parece bastante equilibrada e razoável. Né? É um mecanismo de exceção na legislação nacional, ou seja, uma espécie de uma norma habilitante, sim, que é acionada por indicadores, ou seja, indicadores de sobrecargas. No fundo, são indicadores que servem e são adaptados tanto para a zona urbana e de veraneio, para não estarmos aqui a especificar demasiado um problema a nível nacional, que estão em cima de um conceito comum, a evolução do alojamento local e a sua relação com os imóveis disponíveis, que nos permite uma medida de saber até que ponto o alojamento local pode, ou há sinais que possa começar a cruzar com a habitação permanente. Né? A essência desse indicador, desse mecanismo, é ter esses indicadores objetivos de sobrecarga. Isso é uma inovação a nível mundial, importantíssimo em termos de transparência. Esses indicadores são por freguesias, e eles permitiriam o quê? Ao serem atingidos, permitiriam à autarquia, se assim entender, ao analisar o problema, assim entender que há efetivamente um problema, independente de quem é a culpa, ou seja, a necessidade de fazer aqui escalar um plano estratégico, de criar então restrições. A nossa proposta vai mais longe, é que esse indicador, e chegamos a alguns números, tenha dois níveis. Um primeiro nível, um indicador, se calhar, que nós facilmente identificamos com o histórico que temos, das freguesias que estão numa situação, se calhar, mais extrema e precisam de um plano geral de habitação. E, nesse primeiro nível, eventualmente seria, então, possível alguma suspensão temporária ou mesmo a questão das cotas máximas, ou seja, nós não vamos entrar aqui efetivamente no que é que eles devem fazer, mas sim permitir que nesse nível se faça. E um outro nível, que nós chamamos do nível intermédio, que permite identificar os sinais de sobrecarga quando eles não estão ainda no nível extremo. Quando eles estão no nível extremo, se há efetivamente uma sobrecarga, há também tensão social, ou seja, nós estamos a agir já depois. Portanto, permitir que antecipadamente, com esse nível intermédio, se faça o quê? Uma gestão do crescimento. A gestão do crescimento, a esse nível intermédio, ela é tão importante quanto a gestão das situações mais extremas, porque ela permite absorver gradualmente essa forma. Bom, para finalizar, quais são as vantagens desse mecanismo de exceção acionado por objetivos claros? Primeiro, ele cria uma referência do que é um sinal de carga para todas as câmaras. Evita uma certa arbitrariedade aqui e pode servir, inclusive, de sinal de alerta para as próprias câmaras para tentarem entender e acompanhar o que se passa nas freguesias ou, em geral, no Conselho. Implica também um acordo tácito desses indicadores do que são, o que é uma sobrecarga. Né? Essa aceitação permite à Câmara adotar, como é um acordo já tácito, todos entendemos que pode aqui haver sinais de sobrecarga, pode então adotar algumas medidas que são imediatas. Medidas de contenção ou restrição, seja do crescimento, ou seja, até num caso extremo de alguma suspensão. Além de dar uma capacidade de ação rápida, isso também permitiria às câmaras autonomia para gerir de forma específica, especialmente se estávamos a trabalhar na questão da gestão do crescimento. E, por fim, traz um critério objetivo. Esse critério objetivo é a última linha. Esse critério objetivo, ele é importantíssimo para cumprir a diretiva de serviço. Caso contrário, vamos acontecer como acontece lá fora, que temos dezenas de processos contra as cidades e estão a reverter todas as decisões. Portanto, seria um critério claro, transparente e acho que, de certa forma, resolvia não só o imediato, as questões imediatas, como já precavia para qualquer situação de sobrecarga no futuro. Muito bem, é isso. Obrigado.
Muito obrigado, Eduardo Miranda. Terá seguramente a oportunidade nas respostas de densificar a ideia, porque julgo que ainda há matéria aí que, porventura, carecerá de clarificação e os grupos parlamentares, porventura, formularão perguntas a esse respeito. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Topa, por favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Gostaria de cumprimentar as pessoas que representam aqui as entidades, nomeadamente o Dr. Eduardo Miranda e a Dra. Ana Jacinto. E estamos aqui para ouvir entidades, pessoas sobre esta matéria do alojamento local e isto é importante, aliás, como diz a doutora Ana Jacinto, que é importante debater estas questões e naturalmente depois tirarmos as devidas conclusões. Também estamos de acordo que as alterações permanentes à legislação criam instabilidade e estou convencido que que algumas notícias, como há bocado até foi referido numa audição nos peticionários, que o que acontece é que se cria instabilidade no setor, onde as pessoas até investiram. Eu sou muito próximo da cidade do Porto, conheci a cidade do Porto antes desta questão do alojamento local, conheci as zonas do Porto onde nós tínhamos dificuldade em entrar, principalmente à noite, e hoje são zonas completamente diferentes. A cidade do Porto hoje é uma cidade cosmopolita, onde se ouve falar diversas línguas, onde se conhecem pessoas de outros países e sinceramente, todos sabemos que o alojamento local gerou 75 mil empregos. Portanto, um país que em 2011 estava numa situação catastrófica, que se viu, teve um resgate financeiro em cima e que na verdade se viu, o que aconteceu é que o alojamento local, por exemplo, é uma atividade importantíssima na recuperação do país, uma atividade que recupera 65 mil empregos, por exemplo, que só em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, já era 1% do PIB do país. Nós não podemos ter algum cuidado, qualquer alteração de legislação que possa destruir uma situação deste tipo. E nós estamos, já falámos imenso acerca disto, já nos temos repetido a maior parte, e isto por trás das diferentes perspectivas relativamente ao alojamento local também tem perspectivas ideológicas, quer queiramos, quer não. Portanto, naturalmente, a quem compete, por exemplo, promover a habitação num país, se é ao privado, que desde os tempos de Salazar, quase até aos dias de hoje, tiveram as rendas congeladas, e portanto nós temos que dizer isto claramente, que conhecemos, eu conheço pessoalmente muita gente que fez investimentos nos anos 60 e 70 das suas poupanças, porque havia a possibilidade do investimento, por exemplo, em arrendamento, ser um investimento que poderia garantir uma situação mais ou menos estável em termos futuros, e o que aconteceu é que muitas dessas pessoas, que eu conheci pessoalmente e continuo a conhecer, praticamente morreram na miséria, sem possibilidades, muitas vezes ter uma garantia mínima de subsistência. Portanto, temos que acreditar que a regulação, quando se fala em regulação nas sobrecargas, o que acontece é o seguinte. Imaginemos que um privado tem um prédio que está de luto, que está em fraca situação, o próprio prédio, e naturalmente a pessoa tem que o recuperar. Conheço muita gente, nomeadamente, e vamos falar das coisas da vida e dos casos concretos. Conheço um amigo meu, engenheiro, com 45 anos de idade, que entrou no desemprego e que não sabia o que fazer. E, portanto, a situação era complicada porque tinha que manter duas filhas e a mulher também trabalhava e passou a ser um sustento lá de casa. A questão é, aproveitando, pôs-se ao caminho, correu a cidade do Porto, aproveitando umas pequenas economias que o sogro tinha, comprou um prédio com um empréstimo para recuperar e para o alojamento local. Recuperou, hoje era uma zona interessante da cidade de Porto, ali na zona dos clérigos, portanto é uma zona bastante concorrida, e ele hoje já criou dois empregos fruto da recuperação desse prédio e ele próprio vive disso. E, portanto, há imensa gente neste país, que aproveitou esta situação, ou porque tinha prédios de família que estavam debilitados, ou porque estavam mas em mau estado e era preciso fazer investimento. Portanto, não vamos a pessoas que investiram. A pessoas que investiram muitas vezes têm empréstimo em função do investimento, que garantiram muitas vezes o seu emprego e o meio de vida da sua família. Não vamos. Não vamos criar incertezas, não vamos criar dúvidas a pessoas que, muitos deles, há muito pouco tempo estiveram numa situação muito complicada, numa situação, por exemplo, de desemprego. E, portanto, estamos de acordo, a legislação foi importante. E reconhecemos que em Portugal, pelo menos, existe uma legislação que tem aspectos reguladores, nomeadamente até uma percentagem relativamente à existência de alojamento local num prédio. E, portanto, quanto mais se pretender, às vezes, regular situações, porque, na verdade, este alojamento local, na verdade, em duas ou três férias-dias de Lisboa, ou em três férias-dias do Porto, pode trazer algo, pode... Não desertifica, porque as pessoas estão lá, vivem lá, vivem cidadãos estrangeiros, pessoas que também, este intercâmbio cultural, muitas vezes, entre pessoas que vieram, que quiseram viver para cá, este intercâmbio cultural de pessoas que querem vir a Portugal, passar uns dias de férias, porque Portugal é um país estável, é um país essencialmente onde existe segurança, e portanto isto é fundamental. Não vamos agora fazer ou promover a elaboração de legislação ou a aprovação de legislação que eventualmente possa criar incertezas nas pessoas. E, portanto, estamos de acordo que existam... Quando existem indicadores de sobrecarga, por exemplo, os indicadores de sobrecarga, vamos lá ver, a promoção da habitação, como há bocado referia, compete a quem? Aos privados. Compete a alguém que à partida... trabalhou durante a sua vida, tem algumas economias e à partida decidiu investir no sentido de eventualmente ter mais alguma mais-valia que lhe possa garantir de uma melhor forma ao futuro? Não, eu penso que não. A promoção da habitação compete ao Estado, como nós temos discutido aqui. Em Portugal, a promoção da habitação pelo Estado é 2%, na Alemanha é 20%. Mas se as pessoas entendem que os centros históricos estão a ser desertificados, se entendem que estão a ser desertificados, então as câmaras municipais têm a opção nas aquisições, o Estado tem a opção nas aquisições, tem que adquira, que compre, que acione as opções. Porque a questão que aqui se põe é que não compete a um privado, isto no mercado, numa sociedade como nós defendemos, uma sociedade aberta e concorrencial, não compete essencialmente aos privados fazer a promoção da habitação. E com o agravamento de que os impostos são demasiado elevados para a
concluir,
habitação.
Concluir, Sr. Deputado.
E eu vou já concluir, Sr. Coordenador. E os impostos são. Não há quaisquer perspectivas de o arrendamento ter uma perspectiva interessante para as pessoas que investem. E, portanto, era isso que eu queria dizer.
Obrigado. Palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Vilhena, por favor.
Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar os nossos convidados e agradecer os seus contributos. Como sabem, nós temos discutido este tema aqui no Grupo de Trabalho, com a abertura suficiente para, obviamente, afinar e melhorar todas as propostas de lei que foram colocadas e sobre as quais nós estamos a discutir, e isso tem sido, de facto, a posição de todos os grupos parlamentares que têm aqui exposto essa vontade. Os temas do alojamento que temos debatido a propósito do alojamento local têm a ver com a gentrificação, turistificação, acesso à habitação, com as questões de condomínio e também com o papel que o Estado ou as autarquias devem ter na regulação e fiscalização destas situações. Eu escusava-me de fazer alguma apreciação sobre estes vários temas em geral, porque já o fiz ao longo de várias eleições, e nós estamos aqui sobretudo para colher as vossas opiniões e a vossa informação, e por isso passava desde já a uma série de questões e perguntas que, tendo em conta a vossa exposição, me ocorreram e que têm a ver exatamente com a opinião que aqui transmitiram. E fazia isto em relação aos dois intervenientes. Em primeiro lugar, se entendem que alguns dos estabelecimentos que entraram no âmbito do local deveriam ter entrado no regime do dos empreendimentos turísticos ou se a lei dos empreendimentos turísticos deveria também ter sido modificada em alguma parte, nomeadamente na questão dos apartamentos turísticos, para acolher alguns dessas unidades. Em segundo lugar, se tem o entendimento que há uma procura turística, de facto, pelo alojamento local, que é diferente da hotelaria tradicional e, portanto, não é substituível. Se há semelhança do que existe, além dos empreendimentos turísticos, deveria haver, como há vários tipos de alojamento dentro dos empreendimentos turísticos e várias classes, se também deveria haver dentro do próprio alojamento local. Eu pergunto isto porque nós, quando tivemos aqui a DECO, nos foi transmitido que há unidades de alojamento local sobre as quais os turistas apresentam queixas, porque são enganados pelos anúncios que depois não correspondem e nem têm condições de habitabilidade, muitas delas, e portanto provocam essas queixas, ou se isso deve continuar num sistema de autorregulação em que as próprias plataformas digitais, através dos comentários e tudo mais, acaba por fazer essa triagem. Em quarto lugar, se deve distinguir o alojamento local que pertence a indivíduos ou famílias que detêm uma ou duas ou três unidades de outras que são exploradas por empresas que têm dezenas ou centenas de unidades. Em quinto lugar, na vossa opinião, qual é o papel que as empresas que fazem gestão de alojamento, de unidades de alojamento locais de particulares, em que termos é que devem ser tributadas, qual é o papel que elas devem ter, se é benéfico, se não é. E apenas um comentário relativamente à última intervenção do representante da Alep relativamente aos fatores de sobrecarga e que eventualmente podem ser tidos em conta portanto, na avaliação que as freguesias ou municípios fazem para considerarem que o alojamento local ou o turismo, digamos assim, porque também obviamente que incorpora também a hotelaria tradicional nessa pressão turística, relativamente portanto, à perda de caráter e perda de alguns atrativos que esse próprio caráter constitui para a atratividade turística. Eu aí, de facto, é daquelas situações em que nós, enquanto Assembleia da República, enquanto Parlamento, não sei se deveremos intervir, porque para mim é perfeitamente lícito que um município, numa determinada freguesia, entenda que a pressão turística dessa freguesia dessa área, desse bairro, do que quer que seja, seja zero, ou seja, seja dedicada apenas a uso habitacional permanente e não seja ocupada por empreendimentos turísticos, ou possa entender que há uma determinada zona da cidade que até pode ser ocupada 100% por alojamentos turísticos e empreendimentos turísticos, quer que seja. Portanto, esta parte entendo eu que deve ser da competência dos municípios, e eles é que devem definir quais são as capacidades de carga através de planos de ordenamento turístico que devem ter um caráter municipal. E, portanto, depois destas questões que coloquei e esta observação, terminava aqui a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Soares, em nome do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria também agradecer aos nossos convidados o facto de estarem aqui connosco, poderem debater estas matérias no âmbito deste grupo de trabalho. Eu acho que as audições que temos feito, que têm sido muito variadas, têm sido muito úteis. Eu reafirmo aquilo que já é conhecido, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei, foi a jogo. Há quem tenha medo dos encontrões no jogo, nós não tivemos. E estamos aqui precisamente para, com propostas para as discutir e inteiramente abertos para as debater. Em primeiro lugar, queria referir que nós compreendemos que exista por parte de algumas entidades que estão mais que estão ligadas a legitimamente a interesses económicos, a uma análise dos seus setores, que o enfoque seja feito precisamente em torno desses interesses económicos. Achamos que isso é perfeitamente legítimo, é por isso que existem e, portanto, não temos nenhuma questão a colocar sobre isso. Agora, compreenderão que o legislador tem que ter uma visão mais abrangente do problema e não pode ficar apenas focado nas questões setoriais. Você tem que ter uma visão holística do problema, abrangente. E por isso nós reconhecemos o papel económico relevante que o turismo tem e, portanto, e todas as ofertas em termos de alojamento que daí decorrem e, portanto, não, nem sequer questionamos isso, tem uma importância grande, cria postos de trabalho, dá dinâmica urbana, etc. Agora, precisamos de cruzar esta relevância económica do turismo com a relevância de outros aspectos que convivem na cidade, convivem no território, com esta importância económica do turismo. Eu acho que é esse o exercício difícil que nós estamos aqui a fazer. Quer dizer, era muito simples eu, por exemplo, focar-me apenas nas questões do direito à habitação. E acabou-se e não falava mais de outro assunto. Era simples. Ou, portanto, inversamente, dizer, bem, eu agora só me vou focar nas questões económicas do turismo. E o resto é irrelevante. Eu acho que não estava a exercer convenientemente as minhas funções, que tenho obrigações perante os cidadãos em geral e todos os setores, sejam eles económicos ou de outros quaisquer. E por isso o apelo que eu fazia a todos era que sempre que abordássemos isto, enfatizássemos aquilo que nós temos preocupações particulares, é normal, mas que procurássemos ter uma visão um bocadinho mais abrangente do problema. E, nessa perspectiva, eu acho que o alojamento local teve algum impacto em termos do acesso ao direito à habitação. Sobretudo, em algumas áreas do país, é óbvio, com maior incidência, e, dizendo isto também com toda a clareza, aliás, isto decorre da audição que acabámos de fazer anteriormente, em ligação com um conjunto de outras variáveis. O problema dos residentes não habituais, o problema da liberalização da lei do arrendamento, bem, por aí fora. E, portanto, tudo isto faz aqui um conjunto de variáveis que têm que ser equacionadas e o alojamento local é apenas uma dessas. É apenas uma dessas. É difícil, já temos ouvido vários especialistas, é difícil dizer qual é o peso específico, se é 20%, se é 40%, tem alguma importância e, portanto, temos que olhar para ela enquanto tal. E nessa perspectiva, eu acho que para, com a preocupação de defesa do direito à habitação, que eu acho que é essencial, até inclusivamente para a atividade turística, quer dizer, isto, ter aqui uma cidade plástica, acho que não interessa a ninguém, sem habitantes, não é? Nessa perspectiva, e também na defesa de uma atividade económica determinada, eu a questão que vos colocava e que fiquei com alguma dificuldade das vossas intervenções, de ambas, é se não acham que é fundamental haver uma separação clara entre o que é alojamento local, stricto sensu, e o que é empreendimento turístico. É que se não o fizermos, a nossa preocupação é uma preocupação que nós temos, sincera, como não podia deixar de ser, é que esta confusão que é aproveitada por alguns acaba por ser o principal inimigo, entre aspas, do alojamento local real. Do alojamento local que é de origem familiar, economia circular, iniciativa pessoal, que é o complemento de rendimento, que é utilizada esporadicamente. Isto é, do nosso ponto de vista, o alojamento local, e estamos abertos para discutir isto, mas parece-nos que é isto que está na origem da ideia do alojamento local. Ora, se nós não conseguimos separar isto do que é uma atividade económica pura e dura, permanente, muitas vezes de alojamento coletivo, etc., etc., nós estamos a matar, de facto, aquilo que é a essência do alojamento local. Eu fico preocupado, por exemplo, quando ouço o Dr. Eduardo Miranda Alep dizer: bem, isto o mercado é dinâmico, hoje são dois apartamentos para o alojamento local, amanhã não sei se serão 20 e tal, qualquer coisa assim neste género, não sei se foi bem estas as palavras, mas desculpar-me-á, dar-me-á certamente claro. Essa latitude. Mas, portanto, está perfeitamente aberta a Alep, que devia ser, naquilo que eu entendo, a Associação de Defesa dos Pequenos do Alojamento Local, já está a abrir para a possibilidade até de, bem, o mercado é dinâmico, até podem vir alojamentos locais, empreendimentos, iniciativas, que até têm uma abrangência maior e, portanto, que não têm esta preocupação que, no nosso ponto de vista, é essencial. É essencial e, aliás, a audição que nós tivemos anteriormente, para mim, foi muito esclarecedora sobre esta matéria. E, portanto, a primeira questão que nós colocamos é isto. Temos ou não que fazer separação? Temos é que não dizer o que é, afinal, o alojamento local. É que eu ouvi os nossos estimados convidados a fazerem diversas considerações sobre alojamento local, importância do alojamento local, etc., etc. Mas não ouvi dizer, mas afinal, o que é alojamento local? O que é alojamento local nos vossos conceitos? Para nós isso é... Vou já terminar. Isso é essencial para podermos estabelecer esta separação. Não acompanho a ideia de que esta coisa se resolve com a autorregulação ou a regulação do mercado é uma coisa má que vai sempre matar as iniciativas económicas e que vai dar sempre a origem à informalidade. Não é verdade, aliás, a intervenção da Sra. Secretária-Geral da Áreas foi clara sobre isso, quer dizer, a Sra. Secretária-Geral defende alterações, pelo menos foi aquilo que eu percebi, da lei do arrendamento urbano, portanto pretende maior regulamentação do mercado de habitação, até porque isso depois tem impacto direto nos seus associados, portanto defende mais regulação, significa que isso agora vai dar origem à informalidade? Não vai. Defendeu, inclusivamente, mecanismos para maior segurança alimentar. Portanto, há um aperto na regulamentação sobre essa matéria. Isso deu origem à informalidade? Não, deu origem à melhor regulação do mercado, deu origem à maior equidade no mercado, não haver uns que se aproveitem da informalidade, etc. Portanto, não acompanha essa ideia de que a regulamentação tem que necessariamente dar origem a uma coisa má, não é? Para terminar, dê-me só um minuto, Sr. Deputado, por favor, dizer o seguinte. No nosso ponto de vista, e é bom que tenhamos um aliado de peso, que é a Aresp, para alterações na lei do arrendamento urbano, é bom que assim seja, é preciso dizer que nós percebemos, no nosso ponto de vista, a habitação, isto cruzando com as questões do direito à habitação, de facto, tem que ter um papel, uma intervenção muito forte do Estado no sentido de oferta pública de habitação. O problema é a realidade que nós temos, que aliás o Sr. Deputado já aqui disse, é que houve um desinvestimento brutal, um não investimento brutal na oferta pública de habitação ao longo das décadas. Aliás, os fundos públicos direcionados para a habitação foram através da banca para financiar juros bonificados, não é? E para a compra de habitação própria. E neste momento nós temos um país onde, que somos pobres em média, não é? Onde há maior número de proprietários de habitação.
Para terminar, por favor.
Para terminar. E o que acontece é que temos uma realidade em que temos apenas 2% da oferta de habitação pública. O que quer dizer que não há qualquer possibilidade de regulação do mercado através de uma intervenção do Estado. E isso, como é óbvio, reconstruir, reabilitar ou construir um prédio demora anos. Portanto, não há qualquer possibilidade de o fazer nos próximos tempos. Mas nós precisamos de acudir às situações que neste momento existem, de despejos, de aumentos de rendas especulativas, como foram ditos pelos senhores, e muito bem. E isso tem que ser feito através da via legislativa. Não há outra forma de o fazer neste momento. Muito obrigado pela sua tolerância.
Obrigado, deputado.
Senhora doutora Ana Jacinto, dispõe de 10 minutos, por favor.
Muito obrigada. Bom, por responder às questões do Sr. Deputado Luís Vilhena, porque julgo que não pôs nenhuma questão em particular, apenas fez algumas observações, todas elas muito pertinentes, muito obrigada. Mas em relação às perguntas do Sr. Deputado, começaria por lhe dizer o seguinte. Fez uma questão a propósito da procura ou das procuras. Relativamente a essa questão, eu diria o seguinte. Evidentemente que o alojamento local tem crescido porque tem procura. Em função da procura, está a surgir uma oferta. É por isso que está em crescimento. Agora, também lhe devo dizer que, e os estudos que vos vou deixar relatam isso com muita clareza, porque a avaliação do impacto económico que fizemos foi até 2020 e também projetámos o que ia acontecer para 2020, também temos dados concretos que nos indicam que este crescimento vai atenuar e até mesmo vai decrescer. Nós, como dizia também o Sr. Deputado, temos que analisar os problemas de forma global e não podemos nos centrar só no alojamento local, efetivamente é uma realidade, e quando falamos de alojamento local falamos de turismo, e quando falamos de turismo não nos podemos esquecer que o turismo enfrenta desafios verdadeiramente preocupantes nos próximos anos. Todos sabemos que temos um problema que tem que ver com o aeroporto, que ainda não está resolvido e está longe de estar resolvido, e portanto tudo isso vai afetar diretamente o turismo que nos chega. Temos um problema que tem a ver com as rotas de outros países e outros destinos que se estão a recompor e que obviamente terão interferência nas escolhas, nomeadamente dos mercados alemães e franceses, que são muito sensíveis ao mercado, como Tunísia, Marrocos, Turquia, e portanto obviamente que terá impactos no país. A questão dos ingleses, que o Algarve também é muito sensível e bem conhece, e portanto isto tudo são desafios verdadeiramente preocupantes que o turismo tem em cima da mesa e que devíamos sem, obviamente, menosprezar o trabalho que estamos a fazer aqui, que obviamente é muito relevante, mas do meu ponto de vista, a Aresp defende todos os interesses ligados ao turismo, eu devia de estar era a trabalhar nesses temas, não era aqui, porque de facto esses são os desafios do turismo, porque isso vai ter influência no alojamento local, e se calhar daqui a um ano, dois anos, esta discussão já não faz tanto sentido, porque já não é tão problemática e se calhar queremos é que venham muitos mais turistas para ocupar as unidades de alojamento local que estão disponíveis. Portanto, eu, para responder à sua questão, obviamente que é o resultado da procura neste momento. Não sei o que é que vai acontecer amanhã se nós de facto não trabalharmos em todos esses desafios, para não falar de outros temas que estão em cima da mesa e que são transversais a vários setores de atividade, mas que também têm influência direta no turismo, como a própria legislação laboral e as questões inerentes à legislação laboral, que também têm muito impacto nas empresas e nas questões que o turismo está a colocar em cima da mesa neste momento a propósito da legislação laboral. As modalidades de alojamento local. Bom, e as questões do turista ficar defraudado quando chega, porque de facto não é aquilo que ele pensava, aquilo que foi vendido não era exatamente aquilo que ele tinha procurado. Isso de facto é uma realidade e o programa Quality da Aresp tem demonstrado isso no terreno. Eu, há bocadinho, porque não queria ceder o tempo, não expliquei em detalhe, mas além de termos preparado uma checklist que permite ao empresário perceber se cumpre as tais regras que eu vos expliquei, umas de caráter obrigatório, outras de caráter facultativo, mas que para nós são essenciais, nós vamos ao terreno e fazemos uma auditoria. Ainda a semana passada eu estive com todas as câmaras da área metropolitana de Lisboa o que nós tivemos a articular foi a ida ao terreno. Como sabem, nem todas as autarquias fazem vistorias ao alojamento local e, portanto, desconhecem aquilo que se está a passar no próprio território. E o que faz o Quality é ir a cada um destes estabelecimentos perceber o que é que está a acontecer. E todas as câmaras da área metropolitana de Lisboa, assim como do restante território, mas temos que ir priorizando, não é? Agora estamos a trabalhar mais a área metropolitana de Lisboa e todas as autarquias pediram-nos, obviamente, para ir para o terreno, porque aquilo que acontece, muitas das vezes, começa logo no registro. Quando o empresário ou o curioso, digamos assim, porque não é propriamente um empresário, mas é alguém que tem uma segunda habitação e que quer colocar a casa no alojamento turístico, começa por fazer o registro, começa logo aqui a confusão, porque ele muitas das vezes nem sabe o que é que está a registar. Nós detectámos casos em que estão registadas moradias e são estabelecimentos de hospedagem, que são estabelecimentos de hospedagem e estão registadas moradias, e isto começa logo a confusão, logo no início. O próprio Renal tem muita informação que de facto não corresponde àquilo que está no terreno. Portanto, quando ele publicita a sua unidade, publicita da forma como tem no registro. E depois, obviamente, que não é aquilo que é na realidade. Para não falar de uma série de serviços que vão sendo prestados e que, de facto, não estão a ser prestados adequadamente. Daí, a pertinência da Aresp ter avançado com este programa de autorregulação, porque acreditamos que, ao contrário daquilo que foi referido, acreditamos na autorregulação porque temos experiência já do setor da restauração e continuamos porque o programa de seleção continuou, desde 2004 até agora continua no terreno e cada vez temos mais empresários a aderir ao programa de seleção. Portanto, percebe-se que é uma necessidade e que é alguma coisa que os empresários querem e quem os visita, seja do ponto de vista da restauração, seja do ponto de vista do alojamento local, já questionam e já procuram. E aquilo que nós temos também percebido, para concluir, em relação ao alojamento local, é que temos, por exemplo, unidades que estavam no terreno a fornecer, imagine, serviços de restauração, porque forneciam pequenos almoços, e não estavam a fazê-lo de forma adequada, porque se servem pequenos almoços, temos uma área de restauração. Se temos uma área de restauração, têm que ser cumpridos os requisitos relativos à segurança alimentar. E, portanto, eram precisos ser assegurados. E isto foi explicado, dito e informado o empresário, e ele hoje já adequa esse serviço àquilo que tem que adequar. Portanto, para responder à sua questão, a autorregulação, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da Aresp, é a resposta adequada a essas problemáticas, porque senão só temos a fiscalização e a fiscalização não chega a tudo. E por isso é que não vale a pena nós estarmos a adicionar regras suplementares, depois também não temos fiscalização para garantir e se as próprias autarquias também não fazem as vistorias, como têm possibilidade de fazer, mas a maior parte delas, como sabemos, não faz porque nem sequer têm pessoas disponíveis para fazer. Portanto, obviamente que a autorregulação é essencial e acreditamos, não porque quero ser teimosa, mas acreditamos pela experiência de outros setores de atividade, como a restauração, que de facto dá os seus frutos e acreditamos que é um bom caminho. Relativamente às questões do Sr. Deputado Pedro Soares, eu não defendo mais legislação e mais regulação, muito pelo contrário, acabei de referir que para nós, a Aresp, é importante a autorregulação. O que eu disse relativamente ao regime jurídico do arrendamento urbano é que, de facto, houve um erro enorme de concessão que foi assumido desde o início pela própria ministra que na altura tinha a tutela, que de forma precipitada, na altura todos nós estamos recordados que estávamos no meio de um processo complicado de um memorando da Troika que dizia que o regime do arrendamento urbano tinha que ser agilizado e tinha que ser liberalizado e de forma precipitada colou-se o regime não habitacional ao regime habitacional e ficou com o mesmo regime. Sabemos nós que estamos a falar de realidades diferentes e portanto não pode ser tratado mais uma vez à semelhança daquilo que já foi dito para o alojamento local, que aquilo que é diferente tem que ser tratado de forma diferente. Também aqui coisas diferentes têm que ser tratadas de forma diferente e aquilo que nós dissemos desde sempre, nós não estamos agora a pedir uma alteração, nós pedimos desde sempre a alteração, é lá que não foi acolhida e não foi ouvida, lamentavelmente, não é? E portanto nós não desistimos, porque de facto o que temos são casos práticos. A vantagem de Aresp é que nós não estamos a falar de cor, nós só estamos a falar pela voz dos empresários e aquilo que nos chega. E aquilo que nos chega neste momento são dramas que eu não sei como vou resolver e que não sei como vou ajudar os empresários a tratar. Né? Eu falei do caso da Versalhes, que é emblemático e todos vós conhecem, mas que já não é arrendamento porque em boa hora o proprietário fez uma proposta de compra e adquiriu o espaço. Mas temos outros emblemáticos que obviamente se podem refugiar agora na questão das lojas históricas, mas que não abrange o caso da hotelaria, por exemplo. E temos hotéis, como vos falei, que nós obrigámos a converterem-se para empreendimentos turísticos. Não foram eles. Foi a lei que disse, tu tens de te converter ou então ficas no alojamento local. Então eles fizeram investimentos porque quiseram se converter. E foram ao Turismo Portugal e fizeram financiamentos e estão a pagar esses financiamentos. E agora a questão que se coloca é, quando temos um senhorio a dizer agora eu quero ficar com este imóvel, também fica com o Goodwill, também fica com a marca, também fica com o hotel, fica com tudo, a troco de uma indemnização que não cobra, obviamente, isto tudo, e o empresário que fez aquele negócio e que tem o financiamento, eu não sei como é que fica este financiamento, porque o financiamento é do empresário, não é do senhorio. E por isso, para responder à sua questão, eu não estou a defender alterações legislativas, eu estou a defender que se reponha uma gafe que foi assumida até na Comissão de Monitorização de Acompanhamento da Lei do Arrendamento Urbano, não é? É verdade, mas não devia ter sido feita daquela forma a alteração, porque nessa altura a Aresp já dizia que estávamos a cometer um erro. Não foi, foi acolhida, independentemente da própria comissão, por unanimidade, ter chegado à conclusão que de facto era pertinente esta reposição que não chegou a ser feita. Assim como os mecanismos de segurança alimentar, tocou num exemplo exatamente ao contrário, ou seja, A segurança alimentar, nós não fizemos mais legislação, o que fizemos foi autorregulação. E é isso que tem funcionado. A autorregulação tem sido uma boa resposta para as questões que têm surgido e que não devem de ser colocadas em cima da mesa por via de alterações legislativas. É isso que nós temos defendido ao longo de mais de 120 anos, como sabem que é os anos da Aresp, não eu, que sou muito mais jovem, mas a Aresp, portanto... Acho que tem sido uma resposta adequada aos problemas que têm sido postos em cima da mesa. Também para clarificar, à semelhança do que disse o Eduardo, e como vos já transmiti, nós temos trabalhado muito em conjunto, estamos obviamente disponíveis para tratar aquilo que precisa de ser tratado. Eu não quero dizer com isto, com esta minha defesa de que entendo que a legislação não deve de ser repetidamente alterada, é um facto, agora estamos disponíveis para, naquilo que é um problema, pontualmente, ver como é que nós resolvemos esse problema. O que nós não podemos fazer é alterar as condições ambientais que vamos dando aos empresários para eles investirem, porque somos nós que vamos dizendo agora investe porque o quadro é este. E depois, a meio do percurso, dizemos não, o quadro já não é este, desculpa lá, mas agora vai ter que ser outro. E ele não sobrevive a isto. Já para não falar de todas as burocracias que ele tem, todos os custos que tem, não esquecemos que o alojamento local já teve alterações, entretanto, nomeadamente ao nível fiscal, que são impactantes para a atividade. E vamos constantemente mudando as regras de jogo. Eu volto a repetir, estamos a falar de estabelecimentos que não foram criados há 2 anos. A Aresp representa estabelecimentos de hospedagem que foram criados há 50 anos e que há 50 anos estão no mercado e que conviveram sempre com outros inquilinos, estabelecimentos de hospedagem esse, que são residenciais, pensões, motéis, tudo isso são estabelecimentos de hospedagem que caem no alojamento local. Não estamos a falar de uma realidade nova.
Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Sra. Doutora. Sr. Dr. Eduardo Miranda, dispõe 10 minutos, por favor.
Muito bem, vou tentar aqui responder, se calhar por temas, que é para não estar a repetir aqui, ao invés de ser por deputados. Ia começar por uma questão que se colocou aqui, a questão do que é o alojamento local, a separação do pequeno do grande, e a questão que colocou que acha estranho que não tivéssemos aqui mencionado isso, não? Para já é um pouco injusto, porque eu disse que só tinha 10 minutos, e dos 4 temas, tinha que escolher um deles. Se calhar escolhi o tema errado, se não teríamos abordado esse tema primeiro aqui. Mas esse é justamente o tema. Não quisemos trazer aqui porque estamos a trabalhar nisso, ou seja, quando dissemos que temos aqui a sensibilidade, quando falamos em dinâmica, não estamos a dizer que é ao contrário, que aceitamos tudo, é que nós temos que olhar para a dinâmica do que é que está a acontecer e aí, se preciso, sim, fazer os tais ajustes. Ajustes pode ser, eventualmente, fazer uma migração para um outro lado, fazer uma criação de uma categoria nova. O cuidado que nós estamos a ter nisso agora, e atenção, nós conhecemos alguns desses setores razoavelmente profundamente, alguns nós próprios estamos a ter que estudar. Não? Para quê? Para quando podermos falar qual é, talvez, a nossa proposta e a sugestão indicada para essas situações, vamos chamar de situações limites, isso é ou não, por exemplo, questão dos coletivos, não? Para não estarmos aqui a fazer uma proposta que é precipitada e que pode, se calhar, matar os tais investimentos que já foram feitos de boa fé dentro da lei. Isso para dizer o quê? Toda aquela questão, seja dos hostels que tem sido aqui, acho que, várias vezes repetida, eu tenho visto as audições, o que é que eu iria sugerir até? Acho que era importante chamarem a própria Associação dos Hostels. Nós temos tido conversas com eles e acho que era uma associação importante para se conversarem. Eu posso depois dar o contato para falarem. Mesmo a questão dos blocos de apartamento, os tais blocos de apartamento, o que é preciso entender? A legislação, antes, até 2014, ela não tinha essas limitações, claro, não tinha pensado nisso. Em 2014, ela impõe, inclusive, uma limitação dos 9 unidades. É uma espécie de número mágico no turismo, né? Seja o número de 9 quartos, seja o número de 9 apartamentos no mesmo bloco. Logo a seguir, em 2014, abre uma brecha e permite que se ultrapasse os 9, no caso dos blocos de apartamento, desde que não ultrapasse 75%. Essencialmente foi para encaixar uma série de situações do Algarve, principalmente, que estavam aqui no meio termo. Nem podiam ir para o empreendimento turístico, nem pronto, iam viver na ilegalidade, né? Agora, o que é que nós estamos a fazer? É tentar olhar para cada um desses segmentos e tentar entender, será que esses blocos de apartamento, na verdade, são um segmento novo, o tal self-catering apartments, que lá fora eles existem, e será que para isso eles precisam ser criados como tal ou pensados como tal? Será que são abusos de situações que poderiam ser empreendimentos turísticos que estão a se aproveitar? São situações completamente distintas e que merecem uma ação distinta. É isso que nós estamos a tentar aprofundar aqui nesse momento para trazer aqui. Mas sim, estamos sensíveis e, como é óbvio, é um dos temas importantes para se colocar aqui na mesa. E também tentar o quê? Tomar o cuidado para quando se fazer qualquer proposta, seja criar, hoje já existem as categorias no alojamento local, elas chamam-se modalidades, mas elas existem e permitem, inclusive, criar requisitos diferentes. É mais ou menos a mesma lógica que se tem nos empreendimentos turísticos. Não é? Isso para quê? Para quando nós pensarmos o fazer, e estamos a pensar e estamos a trabalhar nisso, não corremos o risco de estar a destruir um segmento que tem procura. Se ele existe, ele tem procura. Como tem quem recebe em casa, como tem um quarto, como tem uma vivenda de férias, como tem alguém que tem uma casa no interior, ele tem procura e, portanto, nós precisamos tomar cuidado para salvaguardar quem investiu dentro da lei e de boa fé. O que não estamos fechados para nenhuma solução dessa de imigração. Aliás, estamos a discutir e propomos aqui, inclusive, depois fazermos reuniões mais técnicas, também não vai ser em 10 minutos que abordamos isso, para discutir essas questões específicas dos limites do alojamento local. Há uma coisa que é importante entender. A legislação nacional é a única, saindo dessas situações limites, é a única a nível internacional que classificou todos, absolutamente todos os titulares de alojamento local como profissionais. Ela é a única. Ela obriga fiscalmente a serem empresas ou empresários em nome individual. Ela obriga, por exemplo, a questão que falou dos direitos do consumidor e que a DECO veio trazer. É uma guerra lá fora. Lá é considerado tal ocasional, peer-to-peer, ou seja, não há responsabilidade em termos de direitos do consumidor. A nossa legislação, não. Eu tenho que ter nível de reclamações, eu tenho que ter a informação do centro de arbitragem. Podemos dizer, como é que fazemos isso em inglês, ou que centro de arbitragem para os estrangeiros? Sim, mas ela já é obrigatória por lei, é uma das poucas que prevê isso. Isso para dizer o quê? O que nós vemos lá fora não são regulamentações nas tais cidades que estamos a trazer. São cidades onde essa atividade, como não tinha uma regulamentação regional ou nacional, elas viviam numa certa informalidade. Estamos a falar de quase todas, Paris, Londres. E o que foi feito foi simplesmente uma espécie de um pacto. Pode-se, aceita-se uma certa informalidade, eles não pagam imposto como nós pagamos. Eles não têm que fazer fatura. Cada vez que eu envio uma fatura lá para fora para um cliente, eu recebo um e-mail a perguntarem se há algum problema. Que eles ficaram em Airbnbs, como se costuma dizer em todo mundo, e nunca receberam uma fatura recibo. Né? Portanto, nós optamos por essa linha de trazer todos para a profissionalização e transformarmos todos em algum tipo de alojamento turístico, chamado de alojamento local. Isso tem uma série de implicações para nós todos. Portanto, aqui, aquelas restrições que se colocam todas lá fora, por exemplo, tais 90 ou 60 dias, elas se aplicam para esse mercado que nós consideramos semi-informal. Uma espécie de um pacto, a dizer assim, ok, vocês pagam aqui só uma taxa turística, não tem que pagar o fisco. Não tem que ter manta, não tem que ter nada, nós não consideramos vocês como prestadores de serviços e deixamos você um pouco à margem da lei. O que é que está acontecendo nessas cidades? Estão a ver que deixar à margem da lei não é a melhor opção. Portanto, se nós estivéssemos aqui a falar em separar ocasionais e profissionais, outra coisa é dizer determinados modelos que já se calhar atingem dimensão que poderiam ser pensados em migrar para outro lado. Outra questão é quando estamos a falar de apartamentos individuais, quando fazemos essa separação aqui e dizemos temos que tratar os profissionais, mas são todos profissionais, então vamos tratar como super profissionais, é isso, vamos colocar numa das legislações que já é mais exigente para os apartamentos individuais, ainda mais sobrecarga, o que vai acontecer é que aí sim, efetivamente no Algarve e em várias zonas, vão para a ilegalidade. Por quê? A carga fiscal é algo que poderíamos trabalhar, a obrigação fiscal hoje é descomunal para quem tem apartamento, seja um ou dois ou três. Estamos a falar em questões que quase nem multinacionais utilizam, modelos 30 e tudo. Por quê? Porque ao trazer para profissionais como categoria B, nós trouxemos aqui uma carga enorme. Se calhar é uma área que poderíamos simplificar. Não é carga fiscal, é burocracia fiscal. Né? Houve abertura nesse aspecto. Bom, portanto, estamos perfeitamente abertos para falar e estudar esses casos, só não trouxe aqui porque não tinha o tempo para tratar de todos os aspectos. Depois, a questão de olharmos isso como um todo, não só para alojamento local, foi o que fizemos. Aliás, ao trazer essa proposta aqui, nós estamos a trazer uma proposta aberta para discutir, mas uma proposta alternativa de encontrar o tal equilíbrio. Equilíbrio entre as tais zonas de sobrecarga, que tem a ver com a habitação. Essencialmente, o que estamos a trazer aqui não é conceitos bastante mais complexos de carga turística, que se envolve movimentação, envolve uma série de outros fatores, mas é se esta relação do alojamento local com algumas questões de sobrecarga habitacional, para permitir o quê? Aí sim, justamente a autonomia, a tal autonomia. Mas aonde há relevância e aonde ela é precisa? Por quê? Porque todas as outras áreas, em Lisboa, por exemplo, não tem relevância. Estarmos aqui a criar também mecanismos que permitam criar restrições, alterar o mercado a nível nacional, por questões de exceções, também aí temos o olhar do tal do equilíbrio, também é perigoso e arriscado para a atividade em si, que é o que acontece lá fora. Cada município inventa, eu tenho em Barcelona uma coisa, outra cidade vizinha, como mudou as regras do jogo, só permite do lado esquerdo ou do lado direito, Canárias, só pode alojamento local fora da zona turística, só na zona residencial, a 2 quilômetros de todos os hotéis. Obviamente, o Tribunal das Canárias impediu isso. Por quê? Porque aí, ao colocarmos essa critério, isso cria desvios no próprio mercado. Então, estamos justamente a trabalhar nesse equilíbrio. Como é que, em situações de sobrecarga, de alguma pressão, conseguimos aqui trabalhar no sentido de criar aqui um equilíbrio e permitir que essas situações excepcionais, onde pode haver aqui algum conflito com outras áreas com habitação, independente das culpas e tudo mais, que podemos colaborar nisso. Estamos abertos para discutir e aprofundar disso, também não é só aqui. Portanto, temos interesse. Mas, na questão das próprias rendas, a falar, sem dúvida alguma, o mercado de arrendamento. E por que é nessas zonas históricas que o alojamento local tem crescido? Porque nessas zonas históricas o arrendamento e a própria habitação tem uma fraquíssima atratividade. E nós estamos 100% disponíveis, aliás, temos feito isso, em ajudar a entender, porque conhecemos outras partes, os empreendedores, os que são proprietários, os que são gestores, os que estão donos de prédios, conhecemos um pouco a lógica que está por trás deles e podemos ajudar até na criação dessas políticas de incentivo. Aliás, o fizemos no último orçamento de Estado, nós tivemos a colaborar com propostas que, inclusive, foram transformadas em propostas legais de incentivo pura e simplesmente para o arrendamento. Nesse momento, em termos fiscais, nas zonas da ARU, o arrendamento tradicional, em termos fiscais, é de longe o mais atrativo para qualquer pessoa que fizer obras. E todos têm que fazer obras. Essas zonas é quase impossível trabalhar sem fazer o mínimo de remodelação. Nesse momento, com 5% de IRS. Tanto para quem vai fazer obras, como para quem já fez as obras. Portanto, já começam a haver mecanismos. Agora, isso é preciso juntar numa política que estamos disponíveis para ajudar, muito mais agressiva para os centros históricos de promoção desta habitação e do arrendamento. Enquanto isso, o que nós podemos colaborar, o máximo que podemos colaborar nesse aspecto, é isso, é criar aqui mecanismos que ajudem a, de certa forma, criar aqui um ambiente que essas políticas possam ter o tempo suficiente para ser colocadas em prática nessas zonas históricas. E estamos, sim, a trabalhar nisso, muito além do alojamento local, no interesse, acho que, geral da sustentabilidade aqui.
Obrigado. Bom, estão desta forma concluídos os nossos trabalhos. Quero, por isso, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer a prestimosa colaboração, quer da ALEP, quer da ARESP, dizer que este processo legislativo é importante que seja construído com base num conhecimento mais detalhado da matéria e, portanto, os grupos parlamentares, com este conjunto de audições que se levam a cabo, estão assim melhor munidos do conhecimento adequado para construir as soluções e para, de acordo com aquilo que entenderem, formularem ou alterarem as propostas que apresentaram. Para terminar, apenas dizer que é expectável que o processo legislativo venha a estar concluído ainda nesta sessão legislativa e, portanto, será com certeza esse o esforço de todos os grupos parlamentares no âmbito do Grupo de Trabalho, até porque parece-me sumamente importante que a matéria não perdure para além do fim da sessão legislativa, até pelo grau de incerteza e insegurança que a mesma suscita. Portanto, está a audiência terminada, agradecendo a todos. Muito obrigado.